Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo 13, o título Análise Mental, é mais um capítulo muito interessante, porque cada capítulo é incrível e fala do mesmo assunto. Eu sempre falo assim, é a mesma coisa totalmente diferente.
Isso, é. O Vitor, é o que eu pareço muito, muito amado lá do céu, que trabalha com a divulgação. Uhum. Ele uma vez falou assim, tia Deusa, quantas vezes a senhora já leu Sexo e Destino? Ah. Aí, rindo, eu falei assim, olha, você, até 8, 9 vezes eu contei, depois não contei mais. Eu falei assim, e observa só, eu ainda me surpreendo. Porque é muito ensinamento pra gente, né?
Exatamente.
Então, a gente vai se... É como você fala, é a mesma coisa,
totalmente,
mas totalmente diferente.
É a mesma coisa, mas é totalmente diferente, sabe? Porque nós vamos aprendendo muito, principalmente se estivermos ligados e predispostos a aprender. E aí, eles agora retornaram à casa da Antonina, lá... O Leonardo, que é um espírito, está lá no cantinho, né? E está assim, muito desestabilizado. Aí o Clarencio fez uma prece e começou a dar um passe nele. Aí o André Luiz continua. O paciente, que é o Leonardo, revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo.
Eu quero fazer uma pergunta, Berenice, é engraçado, mas Clarencio não aumentou? Ele não poderia saber da vida, adivinhar logo a vida dele, saber tudo isso e jogar de qualquer jeito?
Isso é para a gente aprender que todos nós somos individualidades, que apesar de ser um mentor, do seu Clarencio ser um espírito já tão elevado, ninguém tem o acesso à vida de ninguém que não tenha um motivo. E não é passe de mágica, ele não tem uma bolinha de cristal. Existe todo um processo de investigação. Ora, o Clarencio não é familiar dele. O Clarencio não é, digamos assim, da família espiritual dele, porque quando a gente está falando dos nossos familiares, nós, assim, às vezes falamos até mais rápido sobre eles, mas também tem familiar, aqueles que são bem esquecidos, que não fazem parte da nossa vida, às vezes mora na mesma cidade, mas não faz, e se alguém perguntar alguma coisa, a gente fala, não sei, vou perguntar para minha mãe, para ver se ela sabe, não sei não, né? Por quê? Porque não existe o contato íntimo, não existe uma afinidade. Então, o espírito, ele não sabe de tudo, sobre todos, o tempo todo. Muitas vezes as pessoas vão numa casa espírita, ou vão em qualquer outro lugar que tem um médium que fala sobre as coisas, muitas vezes, ou aquele médium, né, ou uma cartomante, ou seja lá o que for, que também são médios que trabalham ali, usando às vezes o recurso do tarô, o recurso das cartas, mas apenas como instrumento, mas porque no fundo são médiums. E muitas vezes tem um espírito ali. E é muito comum a pessoa ir e falar assim, nossa, ela falou de tudo da minha vida, né? Falou onde eu trabalho, o que é que eu faço, parará. Eu falo, olha, isso é muito fácil. É só o espírito que te acompanha, chega lá e falar.
E ler, né?
Entendeu?
Porque tem uma leitura espiritual, por quê? Porque quando a pessoa vai, ela consente. não é? Ninguém vai procurar uma pessoa dessa e falar assim, ah, não quero que descubra nada sobre a minha vida. Não é isso, a pessoa já vai pensando e quase sempre indicado por outro. Ela vai lá, que a pessoa vai falar tudinho da sua vida. Aí a pessoa já sai como? Predisposta a ouvir tudinho, né? Então a pessoa chega, ela se abre. Quando ela se abre, os espíritos têm acesso. Por que que a gente observa, às vezes, com o hipnotizador, né? Que, na verdade, trabalha alguma coisa de magnetismo? Ele faz um teste, quando é esses espetáculos públicos, para ver quem é hipnotizável, para a partir dali fazer. Porque aquela criatura que fala assim, comigo não vai conseguir mesmo? E coloca dúvida, né? Não vai, dúvida, não medo. Porque o que está com medo, na verdade, ele dá um acesso ao poder, né? Ele está com medo. Ele coloca a dúvida, esse aí não vai conseguir. Então, se a criatura for a um local e ela não quiser, mas é quase sempre ela quer, porque ela vai pagar, inclusive. Quase sempre esses trabalhos são trabalhos pagos. Então, ela se disponibiliza, é como se ela entregasse a chave do seu arquivo e falasse, olha, pode mexer à vontade, né?
Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam, olha, mas tem uma pessoa, não sei aonde, que ela fala tudo. Meu filho, mas ela fala tudo da minha vida, ela vai falar o que eu já sei também.
Exatamente.
Entendeu? Eu quero
o
que ela me diga.
O Amorim era fantástico, ah. A gente chegou a conhecê-lo lá no Celde, né? E ele falava assim, olha só, o passado já passou. O presente eu estou vivendo, o futuro será ou não. Ele falou assim, ao invés de gastar dinheiro com isso, eu prefiro tomar um sorvete. A gente ria muito. É. E é verdade, né, gente?
É, porque às vezes a pessoa paga para ouvir alguma coisa da vida dela que ela já sabe.
Isso, exatamente.
Filho, você já sabe disso. Por que que você vai pagar alguém para... É. Aí você fala, não, mas ela sabe de tudo. Sabe de tudo o quê?
Exatamente.
Então, esses acessos se dá por conta ou de algum espírito falando ali para aquela médium, ou até mesmo o obsessor da pessoa, né, induzindo a pessoa a falar uma série de coisas, ou como a deusa falou, essa leitura do perispírito, porque você está com ele completamente impregnado. Então, isso é uma coisa que quando a pessoa tem a mediunidade, para ela fica fácil. Agora, por exemplo, quando ele vai acessar aqui, ó, você vê que o critério, que é uma coisa séria, dessa maneira agora que eles vão acessar ele.
Ele fala benefício dele mesmo, né? Quer dizer, não é por curiosidade.
Exatamente. E nós vemos que no livro Nosso Lar, a Narcisa, tem uma hora que ela tem acesso às vidas passadas, que ela só consegue acessar até 300 anos atrás. E que se ela acessasse mais do que isso, não seria benéfico para ela.
E ela mesmo fala, né? É o que ela precisa para trabalhar, porque senão, e ela mesma assim, eu não quero mais que isso, né?
Isso, e às vezes nós vamos numa casa séria, algumas pessoas pedem orientação espiritual e falam assim, poxa vida, mas ele não falou nada,
exato.
Não me disse nada, mas às vezes o espírito nem te conhece.
Exato, não tem
então,
como,
quando
né?
Nós formos em algum lugar, ah, eu quero pedir uma orientação espiritual lá no Celde. Aí você não é do Celde, você não conhece, você não está ligado aos espíritos do Celde, mas você quer, você precisa, então faça uma aproximação mental. Então, se aproxime de Leon Denia. Exatamente, aí você vai na casa, aí você vai começar escutando os nomes dos dirigentes espirituais, isso. Do Dr. Erma, do Antônio de Aquino, do Baltazar. Aí você vai se afeiçoando a ele, você vai lendo os livros dele, você vai vendo, você vai colocando a sua mente em contato com eles. Então, a importância da gente, quando pegar uma orientação espiritual, a gente se afinizar, pedir para que os nossos mentores intercedam, que também queiram nos ajudar, que vá lá, que isso. Converse, que a orientação seja uma orientação segura, que seja uma orientação que realmente vá nos ajudar. Porque às vezes a gente vai pedindo orientação, lá no céu de mesmo, em outras casas, a pessoa vai... escreve, pede orientação e nunca volta para buscar.
Exatamente, tem isso. É muito triste, gente, porque assim, é esforço de médium, gasto de tempo, de espírito, tudo isso, e a criatura, quer dizer, é sinal que a dor não estava doendo, né? E outras questões também. Ah, vai lá e pede por mim sobre isso. Olha só, gente, será que quando eu estou doente, eu falo assim, olha, ô Berenice, vai lá no hospital? E seja atendido e toma um remédio para mim, né? Porque eu estou doente, eu estou querendo sair daqui. Não é assim que a gente faz, né? Então, essa questão é da gente entender o seguinte. Não é o trabalho do outro só, é o meu trabalho para melhorar a minha situação.
Exatamente. Então, aqui agora, né, o Clarêncio vai fazer esse trabalho com o Leonardo. Aí o André o Hilário, que é o amigo do André Luiz, pergunta: mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? E aí o instrutor responde: sem dúvida. A memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão de forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente, nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis.
Muito bom, né? Quando ele vai falando das experiências que se sobrepõem, mas não se confundem. E aí é a visão espiritual da memória. E eu fico lembrando de um CD, né? Como é que um CD cabe tanta coisa, né?
É verdade.
Muita coisa que cabe ali, né? Então, na verdade, as coisas estão ali.
E não se misturam.
Sem se misturar, exatamente. A coisa está funcionando bem. E aí a gente fica pensando nesse armazenamento de experiências, né? O Hermínio Miranda, ele nos diz bem sobre essa questão do perispírito como sendo esse grande veículo, né, para o armazenamento de experiências. E vai chegando um momento em que a experiência está ali, mas ela não precisa mais ser acessada. Porque a gente pergunta assim: será que todos os espíritos passaram todas as experiências? Ele pode ter passado por todas, ou não, né? Mas ele, o que ele armazenou foi aquilo que foi relevante. Vai chegando o momento, a gente muitas vezes vai assim a médico, né? Médico homeopata, então, fala assim: olha só, eu estou esquecendo. Aí o homeopata fala assim: não estou esquecendo, não. É acúmulo de informação. Pode estar. Aí começa assim: olha só, você está esquecendo de pagar a conta? Assim, não, de jeito nenhum. Você está, sabe que a gente é espírita, né? Você está faltando aos seus compromissos espíritas? Não. Está esquecendo de comer? Está esquecendo de escovar dente? Ele vai brincando. Você observa só. O que é essencial fica. Mas quando a memória está saturada de coisas, e coisas que não são relevantes, automaticamente você se é a defesa do organismo. Vocês reclamam do que vocês deveriam agradecer a Deus. Porque automaticamente aquilo que não é importante acaba sendo deletado. E aí ele até falou assim: tem que ver que às vezes tem coisa que a gente acha que é importante e não é. Aí eu saí dali e falei assim: puxa vida, mais uma coisa para pensar.
É verdade. E aí o ministro continua: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado.
E a gente fica olhando assim, né? Esse livro, né, foi escrito, e hoje a gente vê é psicanálise e outros métodos que são usados. Aí a pessoa assim: puxa vida, eu já estou... Quando chega assim, quanto tempo vai ser? E tem uma parte da psicologia mais comportamental, que não, eu vou comportamental que é rapidinho. Uma amiga foi. Só que dela não foi rapidinho, por quê? Porque até a criatura descobrir o que é, qual é o foco do problema, porque o outro não vai dar solução, não. O outro vai só começar a fazer a anamnese, né? Para chegar a um diagnóstico, e aí a solução é sua. mas a gente às vezes é tão enrolado que até chegar lá o ponto que é o problema, aí a gente enrola muito, né? A gente conta a história, a gente vai justificando pro outro, né? Porque foi por causa da Berenice, assim, né? É por causa dos meus pais. Enquanto eu tô nessa, não dá para resolver. Então ele vai falando aqui que essa cirurgia psíquica seria um... vai desentranhar o labirinto mental, porque a nossa mente é um labirinto mesmo. Não é o cérebro, ele não está falando de cérebro aqui. Ele está falando de mente. Mente é espírito, não é, Berenice?
Isso. Por isso que nós temos que estar sempre olhando com entendimento.
Isso.
Porque quando a gente enxerga as coisas com o entendimento, com a razão, nós facilitamos a nossa vida. E nós temos o hábito de ver o mundo e de decidir pela questão do sentimento, pela questão da emoção, isso, no calor da emoção, isso, muitas vezes. Isso. Quando, na verdade, o que deve nos reger é realmente a parte, você raciocinando. Só que a gente tem medo, achando que seremos pessoas frias, porque estaremos raciocinando. Não, mas a nossa decisão deve ser isso, com base na razão. Raciocinar, isso é bom, isso não é? Olha, a minha emoção, o meu sentimento é completamente cego, mas a razão diz que isso não é bom.
Exato.
Então, se toda vez fizermos essa análise com a razão, nós vamos realmente trilhar caminhos seguros. E aí o Hilário, né, arregalou os olhos, espantado, e falou: "Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão." E aí o orientador fixou paternalmente e falou: "Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar."
É, porque a gente vê que Freud, né, ele foi para entender esse labirinto humano. Só que a visão dele, como materialista, né, como um cientista com a visão material mesmo, ele coloca tudo na teoria da libido, né, tudo ligado ao sexo, né. Então, as nossas relações com pai, com mãe, fica tudo por ali, né. E aí eu acho muito bonito, porque ele entra ali e para ali, né? Quer dizer, na verdade, a psicanálise é um movimento maravilhoso que descobre algumas situações. Aí começa, né, os outros discípulos de Freud, né? Alguns discordando e do mais além, e ele brigava com todo mundo, porque ele é um gênio da questão. Mas teve um que ele se quedou, que foi Jung. E Jung, né? Ele foi discípulo de Freud. Só que tem até um livro do José Carlos Leal, muito bom, gente, bom e fácil, fácil de entendimento, que é Jung nas Fronteiras do Espírito. E aí, por que o Jung fala algumas outras coisas? Porque Jung era médium. E aí, ele sendo médium, né, ele falava, e Freud assim, foi um dos únicos psicólogos, né, e tudo, que Freud respeitou, porque Jung provava aquilo que ele falava. E é interessante que aí a gente tem, né, essa psicologia transpessoal, né, que a própria Joana de Angeles, só para a gente entender uma coisa, Joana de Angeles, esse espírito valoroso, querido, estudou 10 anos com Jung no plano espiritual para depois fazer a série psicológica. Eu acho isso belíssimo, Berenice, que é a lei da cooperação, né? Porque observa só, ela crescendo, um baluarte na questão religiosa, né? Mas ela, para escrever essa série, ela precisava de um embasamento científico. Só para a gente começar a pensar que não dá para falar coisas sem estudar. Não é? Se um espírito como Joana teve que estudar em 10 anos é tempo a beça, qual é a experiência dela, a gente não pode parar de estudar nunca, porque tem muita coisa para a gente aprender e para a gente conseguir falar com proveito, né? E até entender a nossa própria vida, não é?
É verdade. E aí o André continua. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do ancião e, em seguida, chamou-o de manso. Leonardo, recorda. Volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor, quase sempre, é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, recorda. Aí é interessante que ele está levando ele ao ponto onde nasceu, onde tudo nasceu. Dor, né? E se nós fizermos uma análise hoje das nossas aflições e formos voltando no tempo, nós vamos ver que muitas das nossas aflições é desta vida.
Isso.
É o próprio
causas
evangelho.
Causas atuadas aflições, né?
Exatamente. E que o nosso sofrimento, ele é nosso mesmo, porque nós é que causamos ele. Nós é que investimos nele. Então, quando ele vai fazer aqui agora esse retrocedendo aí na memória dele, como ele diz, né? Volta onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós mesmos. Para a gente ver que esses nossos problemas que nós achamos que nós somos vítimas, muitas vezes nós é que criamos e nós carregamos e nós mantemos essas aflições.
Isso.
Então, por que não fazermos, como o Clarencio está fazendo aqui, a gente pensar o que me aflige hoje? Porque no Evangelho esclarece tanta coisa. Tem uma parte no Evangelho que fala sobre os relacionamentos e diz que muitas vezes vivemos relacionamentos altamente assim, frustrados, mal posicionados,
infelizes,
e a causa muitas vezes, lá atrás, quando escolhemos aquele parceiro, aquela parceira, escolhemos por conta da questão financeira, escolhemos por conta de interesse, de segurança, e escolhemos naquele momento e depois, agora que o tempo passou, nos sentimos infelizes porque aquela pessoa nos aborrece. Mas quando nós optamos por aquela pessoa,
né?
Exatamente, nós vimos apenas uma conveniência, nós não decidimos com o sentimento em si, porque quando você vai compartilhar a sua vida com alguém, tem que ter um sentimento. Se você coloca só os interesses materiais na frente, a coisa não vai resolver. Muitas vezes nós estamos num emprego que nós apenas, no nosso raciocínio, nós elegemos apenas as questões materiais. E aí depois a gente não dá conta do sofrimento que é imposto, o preço que é imposto para se ganhar aquele salário, mas você tem que dar a sua vida praticamente àquela situação. Então, nós temos que saber quais são as bases, as nossas bases reais, que fazem com que a gente decida as coisas. Antes desse programa, nós falamos da importância de nós decidirmos analisando, raciocinando. E dentro dessa razão, é a razão assim, o que, que é bom para a minha vida espiritual.
Isso.
Porque se nós colocarmos apenas as questões da matéria, aí sim nós vamos escolher pessoas por interesse, nós vamos escolher o emprego por conta do salário e depois, como se diz no popular, vende a alma para o diabo.
Exato,
é um sofrimento atroz, mas causado por nós mesmos. Por isso que a gente tem que usar a razão e pensar, como a Joana de Anjos fala, nunca pense em termos apenas da atual existência. Vamos pensar sempre à luz da doutrina espírita, à luz da imortalidade da alma. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.